A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo o João Pedro.
Fala, galerinha. Tava com saudade, hein?
E no programa de hoje vamos falar aqui sobre o anime Megalobox. Obviamente vai ter spoilers aqui das duas temporadas e bora lá. Megalobox foi um anime que surgiu em 2018, foi pra comemorar os 50 anos do Ashitano Joe, que é um anime barra mangá bem famoso no Japão. Tu conhecia?
Eu conhecia de imagem, nunca parei pra ler, por causa do Hajime no Ippo, que eu cheguei a assistir uns episódios, então eu pesquisei e apareceu coisa relacionada, que é um outro anime de bots também, né? Uhum. Muito grande. O Ashitano Joe, ele é um mangá muito famoso lá no Japão, porque ele representa o herói da classe trabalhadora, né? Ele é um... Isso aqui não vai mudar muita coisa no Megalobots, porque é o anime original, né? Era um cara trabalhador, isso foi... Não lembro... Acho que foi na década de 70. Uhum. É, ficou famoso porque é movimento trabalhista e tudo mais. Aí o cara que vem ali da classe trabalhadora, pobre, sem sonho nenhum, se ingressa no esporte e vai subindo a sua trajetória, né? E é o clássico cachorro de rua, né? Eles até usam esse termo no Megalobots também, né? E aí no final do mangá parece que ele morre. Tipo assim, quando ele consegue o título de campeão de bots lá, o cara que veio do nada, o azarão, aí ele morre. É uma cena bem impactante. Mas é um mangá que tem uma importância histórica e um contexto social muito grande também.
É que isso às vezes a gente não tem noção, né?
Não tem.
Do impacto cultural que a parada tem no Japão, né? A gente sabe assim, quando a parada fez sucesso e tal, mas a gente não tem essa noção, né? Eu também nunca consumi o anime, o mangá. A única coisa do Ashitano Joe que eu conhecia, assim, eu nem sabia do que era, eu fui saber bem depois, foi um jogo de Neo Geo que eu jogava, assim, que era dele e tal. O texto até que você mandou aí no nosso chat aí, vou botar link no post, porque esse texto é muito bom.
Pô, esse texto é maravilhoso, cara. Assim, eu fui entender pouco a mais da história e da importância desse personagem no Japão, na década de ali 60, 70, né? Acho que vai 68, 74, por causa desse texto. É um texto da D-Bots, ele saiu ano passado.
Isso, do Lucas Coimbra, muito bom. É, muito bom. Assim, pra você aproveitar o Megalobox, você não precisa necessariamente conhecer o Ashitano Joe, não.
Não precisa.
Mas recomendo você ler esse texto, antes ou depois de ver. Depois de ver o Megalobox, recomendo muito ler esse texto, muito bom.
Eles fazem umas comparações entre o decorrer do Megalobox com o Ashitano Joe original, que você vai, esse texto vai te ajudar a entender bastante. Se vocês forem ler e depois quiserem ler o próprio mangá, o si só, ou ver o anime, vai ser interessante, que já vai te dar uma bagagem, uma ótica pra você entender, né, esse universo.
E entender um pouco o contexto da época quando o mangá foi lançado, né?
Sim.
Eu gostei muito do texto ter ido mais por esse lado, mais até do que da análise da obra em si, né?
Tem um viés político muito forte. Então, você ouvinte, se você não gosta muito de se meter com política, então é assim, sim, não lê o texto. Se você é de direita e não gosta, também não lê o texto.
É, se não gosta da política no seu desenho.
É, pois é.
Mas ele é bem o Ashitano Joe, assim, até o próprio Megalobox, tá? Principalmente o Nomad. A gente vai chegar
ele
lá.
Ele tem crítica social fortíssima, inclusive no ano... Não, o Trump já tinha saído, porque ele saiu acho que ano passado, né, o Nomad. Ele tem uma crítica à questão de imigração muito grande.
Sim, sim. Então tem essa carga política também no anime, né? No mangá, assim, tem também, dá a entender, mas aí eu preciso realmente consumir. Um dia eu ainda vou pegar e vou consumir principalmente o mangá. Eu vou pro, acho que esse aí eu vou focar no mangá. De ainda vou pegar e vou ler ele de cabo a rabo.
Também, eu tenho muita essa vontade de pegar e parar pra ler ele, porque é um mangá bem desenhado. E, assim, geralmente é o que chama atenção em qualquer mangá, né? E ele tem uma história muito boa. Então, ele tem, o universo dele é muito imersivo, assim, é palativo. Você vai se afeiçoando aos personagens, né?
Sim, sim. Aí, quando anunciaram o Megalobox, eu fiquei empolgado porque eu tava muito no hype do Hajime no Ippo, né?
Uhum.
Eu gostei muito, inclusive, ainda espero que ainda volte aí, tenha mais temporadas de Hajime no Ippo, né? Eu gostei muito, né? E falei, pô, e eu sempre gostei do tema de esportes e tal, então falei, pô, é certo de eu ver esse Megalobox, pô. Pô, é, e era 50 anos do Ashitano Joe e tal, conhecia mais ou menos a história do mangá e tal, do anime, e fui atrás. E a gente vê, assim, que ele é um... Ele passa no futuro, né?
Futuro meio distópico ali. Ele é bem diferente do original do Ashitano Joe, que se passa ali na década de 60. Então é bots por bots. Já o Megalobots é um universo, assim, com uma tecnologia mais avançada. Você vai ver questão de umas motos um pouco mais diferentes. A questão de biometria, cartão digital de identidade, né? Todos os seus dados estão num servidor. Quase não chega a ser um cyberpunk, né? Mas ele já beira esse tipo de universo, né? E você não tem... Você tem alguns implantes externos, né? Ele tá começando a entrar nessa área de implantes internos na humanidade ali, na sociedade. Então você tem uma armadura que se prosta em volta dos braços e do ombro aqui, e a galera vai lutar bots. Então, tipo assim, é mais ou menos comparando o que aconteceu naquele filme do Gigante de Aço com o Hugh Jackman, que eles lutam bots. Bots ficou violento demais, aí a galera correu pra uma outra maneira. Só que aí eles ainda usam humanos, mas tem uma proteção, uma armadura tecnológica.
Né? E aí a gente acompanha o nosso personagem principal, o Junk Dog, que ele faz ali lutas ilegais, né? E lutas armadas com a gente dele e tal. Aí ele conhece o Yuri, que é o atual campeão do Megalobox e tal. E vai ocorrer esse grande torneio ali, né? O chamado Megalônia, né? E já ocorre essa rivalidade entre eles, né? E assim, o que é legal no Megalobox, assim, se você for esperando um anime de luta, eu quero ver luta incessante, não é esse anime pra você.
Não é um shonen, né? Eu acho que ele é... Na verdade, ele tá classificado até como shonen aqui, pelo que eu tô vendo na internet, mas...
Eu acho que ele é um seinen, cara.
Eu considero ele como seinen também. É ali a jornada da vida do herói, você vendo as questões de conflito interno, a sociedade em volta, esse processo de redenção e ascensão, né? Não é anime de lutinha.
Se você estiver esperando isso, assim, não vá nele, assim. Procure o Hajime no Ippo, caso você não tenha visto. Quer dizer, o foco dele é muito mais nas lutas, assim. Tudo bem, tem os dramas dos personagens e tal, mas tem bem mais... As lutas são boas, não me leva mal, são boas.
São bem coreografadas, eu acho.
Sim, sim, mas não é o grande foco aqui, não é o grande foco.
Uhum.
O foco é o drama dos personagens ali, é você ver o drama do Junk Dog ali, ver ele indo do fundo do poço pro topo, e essa é a jornada dele.
E a gente não sabe, né, até acabar as duas temporadas, a gente não sabe o nome do personagem, né? A gente conhece ele como Junk Dog. Aí ele adota o nome de Joe, ele precisava de um nome pra... Que ele começa ali no universo de lutas clandestinas e, como o Diego falou, ele encontra o Yuri, que é o atual campeão, tipo assim, na rua. Ele nem sabia que era. E ele toma um pau dele. Aí ele fala, não, cara, eu tenho que melhorar e tudo mais. Ele decide parar de perder as lutas armadas e fala pro agente dele, que é o Nambus. Que é um coroa antigo da época, tipo assim, já foi lutador e treinador de bots, né? E aí ele vai ajudando, ele vai auxiliando. Ele fala, quero entrar nessa aqui. E essa aqui eu vou ganhar. E eles começam de trás, de baixo pra cima, né? Conseguem um chip falso, com uma identidade. Ele adota a identidade de Joe, consegue fazer o cadastro de lá. E o Nambus fala assim, cara, pra você chamar mais atenção, tu vai ter que fazer você ser diferente. Então você vai lutar sem o equipamento. Aí ele como é que eu vou fazer isso? Ele, vamos treinar.
Pra você ver o quanto a crítica aí da sociedade desigual, né? Por exemplo, ele não tinha identidade. Então, por exemplo, as pessoas que não tinham identidade, ele não era considerado cidadão.
ele não tava ali, tipo, não é questão nem de você tá ilegal. Ele é uma pessoa que não existe.
Ele não existe, é.
Se ele for parar no hospital, um acidente que vai acontecer, é, deixa o corpo aí no chão e acabou.
É esse o nível de sociedade que tá aqui, né? Aí a gente vê até umas semelhanças com o mundo cyberpunk, né? Que é sempre assim, essas paradas, né?
Uhum.
Assim, não é tão distópico como ele não, como outras obras, assim, se você for pegar pra assistir, né? Mas é bem isso. E conversa muito com o nosso mundo atual, né? Quer dizer, essas extrapolações é pra criticar o nosso mundo atual, né?
Sim.
Então, assim, se você se permitir, você consegue fazer muitas... Tanto no primeiro, mas eu acho muito mais no segundo, mas no primeiro também, você consegue fazer essas analogias, assim, pro nosso mundo. Isso é que eu gostei do Megalobox.
Ah, ele faz assim... Aí a gente vai chegar um momento onde ele vai encontrar o Sátio e as crianças. São crianças de rua,
uhum,
que vivem pra... São crianças que também não têm identidade, que vivem roubando equipamentos ali, câmera fotográfica, o que for, pra poder revender, pra conseguir sobreviver, só que eles acalham de cair num lugar ali que o cara tá drogando eles. Tipo assim, o cara dá uma bala lá pra eles e fala, rouba aí. E as crianças ficam nessa, tipo, pô, aquela bala é muito boa. Aí você vê mais crítica social aí, abuso de menor, menor à margem da lei, né?
Sim, sim. Toda essa primeira parte é muito boa, porque, né... Ah, ele usava um gear todo velho e tal. Ah, a gente precisa de um gear, né?
Uhum.
Aí ele vai tentar consertar lá o... Quando ele vai lá no... Nesse cara que alicia lá os pequenos lá. Tem um gear lá, protótipo lá da empresa lá da... Esqueci o nome da empresa. Aí de novo, você vê essas semelhanças com um elemento cyberpunk, né? Sempre tem uma grande corporação, né? Então...
Acho que é Shirato o nome da empresa.
Shirato, isso. Inclusive, a personagem me incomodou um pouco, a Shirato, porque ela é... Me parece muito... O visual dela é muito... tanto no 1 do 2. É a Chizuru do Tekken Go Fighter, cara.
Conhece? Ah, sim. Né, parece.
Me incomodou um pouquinho, mas...
Ah, o Yuri também parece um pouco o personagem de Tekken Go Fighter.
Sim, o... Ah, esqueci o nome dele, mas sim, eu sei quem é que você tá falando, mas eu não lembro, uhum, o nome.
Aí eles conseguem o gear, uhum, só que o gear é protótipo, então tipo assim, ele é só uma roupa. Tipo assim, ele vê lá, tipo, caraca, gear lindo, uma armadura que pega aqui no peito, cobre o braço todo, e o Joe fala, pô, eu vou derrotar um maluco aqui que tem um gear todo customizado, né? Tem serra, tem não sei o quê. E o gear toma duas porradas e quebra.
Sim.
Aí ele tem que mostrar o verdadeiro... Ele tem ciência do poder dele, né? Da capacidade, aí ele derrota o cara sem gear. Aí que eles caem nessa, tipo, a gente vai lutar sem gear mesmo pra chamar atenção. Aí acho que até Joe no gear é...
Isso, sem gear, Joe sem gear, né? O Gearless Joe.
Gearless Joe, é. Aí todo mundo fica assim, porra, como é que o cara vai lutar sem gear? E ele dá um pau nos caras lá, vai subindo ranking a ranking.
E aquilo, né? Como o Nambu tá nessa de lutas ilegais, né? Ele se mete com pessoas complicadas, né? Então, ele tem uma dívida, né? E ele usa o Joe pra forjar as lutas pra ganhar dinheiro pra ele. E ele fala lá com o mafiosão lá que dá as identidades pra ele, né? Ah, a gente vai ganhar aqui o Megalônia, né? E aposta a vida dele lá no Megalônia.
E
né?
É engraçado, é aquela coisa, né? O mafioso que, tipo, sabe que vai dar merda, mas pode dar um... O moço fala, não, beleza. Vai lá, eu vou arrumar tudo pra você, te dou dois favores e no final eu vou cobrar o meu dinheiro, né?
É, no final, isso é uma coisa muito de japonês, cara. Eu não sei se você jogou Yakuza.
Joguei um pouco, conheço um pouco da história, mas joguei muito pouco.
É a mesma coisa, assim, cara. É, sempre tem um bandido, assim, que tem um certo código de honra, tá ligado?
É porque eles estão à margem da lei e eles são meio que uma referência de liderança pra comunidade, né? Yakuza é uma parada passada de pai pra filho, é a máfia, né? Basicamente. E tem muito essa coisa de liderança da comunidade, ou quem resolve porque o governo em si, a polícia, não tá resolvendo nada. Então são eles que resolvem. Então calha de muito ter... Né, tem um código moral duvidoso, mas ele até que ele faz o certo por vias duvidosas.
É, sim. Né, porque ele vai, mas ele ajuda, ele quer ver até onde vai, né? Uma coisa que eu gosto muito, ele sempre fala, a gente tem que viver o amanhã, a gente não pode pensar no amanhã, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, assim, é vivo hoje. E nesse, assim, a frase que eu acho muito impactante, assim, do anime, ainda não estou morto, né? que sempre aparece entre o intervalo do episódio, né? E no final, né?
Uhum.
Isso é bem presente no anime, assim. Essa coisa assim, vamos seguir em frente e vamos pensar no hoje, porque o amanhã a gente não sabe se vai estar morto. Essa primeira temporada do Megalobox é isso, assim. E também a ascensão do Joe.
Ele vai crescendo de uma maneira onde ele vai ganhando carinho do povo, porque o povo vê que ele é uma pessoa que é de comunidade, assim, ele se identifica. Até visualmente isso é outra coisa, né? Você vê que quem é de comunidade é de um tipo, quem não é de outro, né? O Joe é um cara ali... Eu considerava ele um cara latino, mas a partir da segunda temporada eu já comecei a já não ver se ele era um latino, se ele era uma pessoa... Já era realmente um homem negro... ali, mestiço, porque aí a gente já vai apresentado na segunda temporada já o povo latino daquele mundo de uma outra maneira, e é bem mais específico, que aí eu já comecei a ficar em dúvida.
Sim, eu também fiquei, eu também achava que ele era estrangeiro. É que assim, não dá a entender onde é, né? Onde se passa a Megalobox, né?
Isso parece mesmo. Ali, tipo, uma espécie de Estados Unidos da vida, né? Onde tem comunidades e tudo mais. Então você vê a Shirato, ela é totalmente traços asiáticos, mas ela é uma mulher rica, ela tem a empresa dela, né? Tem o irmão dela também. Aí tu vê que o Yuri é um cara russo,
com o nome,
a maneira dele falar, é um cara russo, campeão de boxe. E alguns personagens você vai vendo ali que eles pertencem. O mafioso lá, ele também, o Kinojita, ele também é japonês. Aí tem pessoas que já não recorrem mais a esses traços específicos, né?
A gente imagina que é Japão por ser um anime, né? Uhum. Assim, ele não diz, né? Não diz o nome da cidade e tal.
Porque,
né?
Ele tem regiões meio desérticas ali, aí um...
Sim,
um
não parece um muito mais... Japão, né?
É, não consigo. E também outra coisa, né? Eu não sei, eu acho que ele é desenhado, por um cara, né? E geralmente muito autor não consegue transferir traços étnicos pros personagens. Sim. Geralmente é um cara mesmo. Mulher que consegue fazer isso. Tipo, o Metal é a maior representação disso. O Metal você consegue ver todas as nações étnicas ali definidas por cada um muito forte.
Na maioria dos animes assim, a gente só sabe quando fala ou cor de pele, né?
É, aí botou uma cor de pele diferente, aí você consegue. Porque fora isso, é todo mundo Japão.
É, Japão.
E a trilha sonora é muito boa.
Cara... Sim, começar aqui, cara, pela abertura, né? Eu acho que a abertura dá o tom do anime, né? Uhum. Dos dois, assim, né? Do primeiro você vê aquela, pô, Bite, né? Do Léo e Mai. Cara, Sim. Essa abertura é incrível, cara. Pra mim foi uma das melhores aberturas de anime de 2018. Pra mim, Megalobox foi o melhor anime de 2018, de longe.
Eu não vou lembrar agora dos animes de 2018, mas eu concordo que ele tá lá no topo. Ele é bom pra caraca.
Eu lembro, assim, que teve bons animes, mas o tanto que pra mim foi o... Foi o meu favorito, de longe, assim, de longe. E a música, assim, traz aquela raiva, né? A raiva do que o personagem tem e tal, a agressividade... Então...
O que ele sente, né? A gente começa a acompanhar o Joe nesse momento. Ele conhece o Yuri por causa disso. Aquela raiva, tipo, pô, eu tô perdendo algo que eu poderia ganhar, porque eu tenho que pagar a conta, eu não sou ninguém. Então, tipo, ele acelera na moto, acelera numa rodovia que tá fechada, teoricamente, né? Que não tá em construção. Naquela, tipo assim, eu vou acelerar até essa porra explodir e acabou. Aí, por um segundo, ele desvia ele do carro e ele conhece a Shirato e o Yuri. É o personagem, em todo momento, ele está em conflito com ele mesmo e com a sociedade em volta.
Né? E a abertura transmite muito isso, assim. Depois quando você vê você vai vendo os episódios, assim, você vê que a abertura faz todo sentido. Ela integra muito bem o anime. Não é só uma música ali pra colocam ali, né? Que às vezes não integra, assim, dessa forma, né? Eu pelo menos acho, assim. Tô não desmerecendo outras músicas, não, mas acho. É só pra. Tem muitas assim que é só pra ter mesmo, né? Acho que aqui não. Acho que aqui a abertura ela faz parte do anime. Não sei se isso fez sentido.
Não faz, porque, tipo assim, é tanto que a abertura da primeira temporada, tanto na segunda isso acontece também, mas ela se torna um tema recorrente em outras maneiras, né? O instrumental e tudo mais, mas ela, a direção dela é o início e o fim do anime, ela conta ali certinho.
Sim, e outra coisa que eu gostei muito é a animação. Ele me lembra muito animes mais antigos, assim. Eu não sei se ele é desenhado à mão, se é... CGI ou não, mas assim, eu gostei, outra coisa que eu gostei dele foi assim, ele me traz esse visual de animes mais antigos, assim. Não sei se é pra também uma coisa meio pra simular o Ashitaro Joe e tal. Tu vendo assim, se tu pegar e ver, não parece um anime de 2018, parece um anime mais antigo. Eu não tô falando isso como uma coisa ruim.
Não, não, é bom. E tipo assim, ele é meio dúbio, porque se você pegar as artes do Megalobot, você vai ver aquela coisa, como a gente falou, muito beirando a um cyberpunk, bem cheio de tecnologia, adesivo, cores chamando, tipo assim, um vermelho, um amarelo, né? Mas aí tu vai ver o anime nele inteiro, isso foge muito, me lembra muito Cowboy Bebop.
Sim.
Aqui é o universo do Cowboy Bebop, das cidades que ele vai passando assim, por mais que tenha uma tecnologia e ela seja precária em alguns lugares, é o universo do Megalobots. Não tem nave espacial nem nada, né, nessas coisas, mas lembra muito.
Se passasse em algum planeta do...
Eu acreditava fácil. Se me falar isso aqui é no universo do Cowboy Bebop, num planeta X, eu falar, acredito.
Acredito, porque faz todo sentido. Aí depois eles chegam lá na cidade e ele precisa subir nos rankings, né, o Megalonia vai acontecer em 3 meses, e ele precisa subir nos rankings, né, ele consegue registrar o Joe, só que ele tá em último lugar, né? Então ele falou, a gente precisa fazer lutas com que chamem a atenção.
É, e tu pode chamar algumas, eu acho que é isso, tu pode desafiar a pessoa, aí você toma o ranking dela.
E como pode, né, podia ser qualquer um do ranking, né? Assim, em teoria seriam os quatro primeiros do ranking, né?
É, acho que só excluindo assim a galera do top 5, né? Incluindo o Yuri, que é o atual campeão, né? Você poderia chamar qualquer outro abaixo disso e você ia tomando o pódio dele.
É, então ele falou, não, a gente precisa fazer. A gente só tem como marcar nesse intervalo de 3 meses. 5 lutas, que também é um absurdo, né? Pensar assim, questão de boxe, né? Porque, né, no boxe o cara luta uma luta e depois fica 6 meses, né? Porque é muito desgastante, né? E a gente pensar assim no Megalobox, né? Também a gente não explicou, né? As regras são. Não tem limite de round. Não tem limite de round e são 3 minutos, sem limite. Vai até alguém cair.
Nocaute.
E não é.
Você quebrar o equipamento, acho que tem uma parada assim também.
É, ou ele ficar inconsciente. Porque assim, tu vê, não tem juiz no meio da luta. Assim, tem o juiz, mas ele interfere muito pouco em comparação a uma luta de boxe.
Se acabou os 3 minutos e você continuar na porrada, ele chega ali e te separa.
Separa. Se você der um golpe legal, vai ter um juiz ali que vai te dar uma advertência. Mas não tem, por exemplo, se tu cair. Isso eu tô falando em jogo de boxe, né? Mas eu não sei se é no boxe real. Mas, por exemplo, se tu cair 3 vezes, tu toma TKO e...
Uhum,
não tem essa. Se tu cair e levantar, vai continuar tendo luta. Então, tu pensar nisso e os guias que eles usam, imagina, aumenta a potência dos golpes e tal. Então, o Joe lutar, fazer 5 lutas no intervalo de 3 meses é muito... É muito maluco, cara. É suicídio até.
Uhum. E tanto que cada gear é diferente de lutador. Tem uns lutadores que, tipo, os caras crescem mais rápido. Então o gear deles é levinho, mas tem uma proteção a mais na mão em algum lugar. Então, tipo, galera que preza mais a defesa pra poder ficar aguentando porrada até o oponente cansar e bater nele.
Sim, tem uns que é... Aí tem uns que é mais força, tem uns que é...
Uhum.
E a gente vai vendo isso, né? Esses visuais, assim, dos guias, assim. Isso não é muito explicado, né? Tudo não é foco, né?
Não tem. Na segunda temporada a gente vai entender um pouquinho a mais disso, né? O primeiro arco da segunda temporada é até falando muito sobre isso. Mas na primeira é só, tipo, a galera usa isso aqui pra lutar e ponto.
É, cara. E a gente vai acompanhando as lutas ali. Pô, eu gosto muito da primeira luta, assim, né? Ele vê que ele tá com medo, ele fala, não, o Nambu fala, é o seu corpo que tá mostrando que você tá com medo e tal, não sei o quê. E vai acontecendo, ele vai ganhando fama lá. E pra mim, os melhores episódios é quando ele enfrenta o Arakawa, cara. É o melhor episódio, é os melhores episódios dessa temporada.
O Arakawa é o antigo...
O antigo pupilo do
Isso,
Nambu. Esses episódios são muito bons, cara. Né? Porque o Nambu, ele tinha esse pupilo e tal, né? Que ele tá lá, o Joe começa a ganhar o nome e tal, né? E as pessoas começam a chamar ele de Gearless Joe, né? Porque ele luta sem o Gear, porque no Megalobox você pode lutar sem o Gear, não é impeditivo.
Não existe uma regra onde te proíba, tanto que ele faz isso. Mas a sociedade chegou a um patamar onde as pessoas não fazem mais isso.
É, tanto que se tu vê a primeira luta dele, fala, maluquice o cara lutar sem o Gear, né? Tá fazendo o Gear.
O Gear dele, primeiro que ele começa a lutar, todo mundo tira sarro, porque é quase nada. Ele não tem uma defesa, ele talvez ele consiga consegue até ajustar na potência de não soco, né? Porque pelo designer dele. Mas é um troço todo quebrado. Ele vive voltando lá no mecânico lá, o Abunati, que é um velhinho que confia, tipo assim, acredita nele, que ele pode ser coisa melhor, então ele sempre acaba apostando no Joe.
Aí o agente lá fala, tu recebeu aqui um desafio do 17º do ranking, né? Aí ele vê que é o Arakawa, né? E ele era esse pelo dele e tal, e ele foi pra guerra, né?
É outra crítica.
outra crítica também. A gente também vai ver isso também, né? Porque o Shirato, que é... A galera quer saber qual vai ser o uso militar do Gear, né? Porque ela quer usar o Megalonia pra promover o Gear, né? Só que os militares querem... qual é o uso militar que a gente pode ter disso aí, né?
Pois é. Na segunda temporada a gente já vê já uma tentativa disso mais à frente, mas o Gear do Yuri, que vai aparecer aparece no início da primeira temporada e depois ele vai usando assim, é o último Gear que a Shirato fez, ele é como se fosse uma roupa. Veste toda ciberneticamente o teu corpo, é uma integração que, tipo, é quase orgânica, ela tá ligada na tua pele, é o Gear top de linha, porque os outros eles tiram, você tira e bota quando quer. Esse aí é, tipo, só com cirurgia.
E aí, eu gosto também do... Acho que isso é mais pro finalzinho, né? Que ele fala, ela tá na reunião lá com os militares, ah, não, isso aqui é pra... A gente quer usar, por exemplo, pros soldados melhorarem as aptidões físicas, né?
Sim.
Aí o cara fala, como é que a gente... Onde é que a gente consegue enfiar uma arma aí?
É, o que alguns até a gente vê, o que eu falei, né? Tem um cara lá com gear com... totalmente errado, que o Joe derrota ele. Tem uma serra, uma parada assim, tipo assim, pessoas fazem por conta própria, mas não é uma ciência ainda aprovada ou aplicada em meios militares, né?
Até porque ele fala, isso vai ser muito caro, né? Então, pô, pra que eu vou pagar uma armadura de 300 mil se eu posso mandar o soldado lá com uma arma laser de, sei lá, 10 mil, vamos dizer.
É, então, isso tem até no filme do Batman, do Nolan, quando o Bruce Wayne tá conversando com o Lucius, aí ele fala, por que que... Ele mostra lá um colete de Clever, né? Por que que não foi usado pelo militar? Aí ele fala, os militares acharam que a vida do soldado não valia... sei quantos mil dólares, né?
Aí o Arakawa vai pra guerra e tal, ele foi dado como morto, né? E o Lambo sumiu, né? Ele achou que tinha, ele tinha uma academia e tal ali na cidade e ele achou que ele tinha sumido, né? Aí ele volta, aí perdeu as duas pernas, né?
Isso, ele perde as pernas, fica com o corpo muito, com queimadura de terceiro grau, tipo, o rosto dele fica bem fudido.
Isso. E, inclusive tem cena de tentativa de suicídio, gente, então se você tiver...
Gatilho,
tome cuidado. Eu acho que é no episódio... 7, 8, tome cuidado, acho que é no 7 ou 8, então tome cuidado se você for assistir, se você tiver gatilho, é bem pesado.
O anime em si, ele é bem pesado, ele, como a gente já falou, tem várias críticas sociais, toca em vários pontos aqui, então pode ser que muito desses pontos te dê um gatilho ou não, então, tipo assim... Já vai sabendo disso.
E ele fica nessa, né? Porque assim, também não era muito culpa do Nambu, sabe? Ah, ele achou que ele tinha morrido. Ah, você não me procurou e tal, não sei o quê. E, pô, ele tinha morrido, assim. Eu achei meio exagerado. Calma, não dá pra entender também o cara e tal. Mas essa sequência de episódios é muito boa, cara. E a luta dele com o Joe é muito maneira, cara. Toda a representação, assim. É que às vezes também tem que entender. Não é pela luta em si, né? É o que ela representa. Né? Isso é que é legal no Megaloboxing. É, talvez decepcione um pouco as pessoas. A luta ensina, não é nada demais. Mas, cara, é a carga toda que traz a luta, assim. A luta fica até em segundo plano, sabe?
Isso, é muito o que a gente vê em algumas cenas da franquia do Rock, né? Que é de... Ele tá lá lutando, tipo, porra, o Rock tá descendo um cacete no maluco. Mas por que que ele tá fazendo isso? Por que que eles estão lutando? Isso mais já pros filmes da frente, tipo, o terceiro lá, quando ele tá lutando, porque já tinha derrotado, matado o Apollo, né?
Sim, e isso, e o Megalobox tem muita... Lembra... Ou não, o Hashita no jogo saiu antes, mas o...
Sim.
O Megalobox, assim, se tu pegar a nível de comparação, ele lembra muito os dois primeiros Rock.
Sim, sim.
Aquela coisa do underdog, como a gente já falou, o homem do povo ali, contra tudo, contra todos, e ganha sem ninguém...
Sem nenhuma expectativa, ninguém apostava assim. Nele. É o grande azarão ali, todo mundo contra ele, o cara que não tem muito conhecimento, ele até não é igual propriamente o Rock nem sabia ler, eu não sabia falar direito, mas ele não tem...
Mas ele vive a margem da sociedade.
Total. É um ninguém.
É um ninguém também e tal. Pô, tu vê, ele ali luta armada, mas, pô, o Rock trabalhava pra um coletor da máfia, tá ligado? Ele trabalhou com um coletor da máfia, então... tu consegue fazer esses paralelos também, né?
Bastante.
E aí ele ganha e tal. Aí tem o irmão da
Shirato.
Da Shirato, né? Que eles vão chamar ele e tal para ser o último participante do Megalônia, né? Porque o primeiro é o Yuri, porque ele é o primeiro do rank. Pepe, porque ele é o segundo. E o inglês lá, o Burrows, porque acho que ele era o terceiro, né? Uhum. Então, só tava faltando esse último, assim, né? E o Joe desafia ele pra uma luta e tal, só que aí ele ameaça contar lá que... Ele joga um blefe lá que ele sabia a verdade sobre eles, né? Porque eles sabem que a identidade deles era falsa e tal, não sei o quê. Ele jogou um blefe e tal, né? Aí eles desistiram da luta. Só que aí ele vai lá na... Lá quando ia anunciar ele pra...
Que o Joe tava desclassificado.
Que tava desclassificado, ele vai lá e, não, eu quero lutar, vamos lutar e tal. Essa luta dele, do Mikio contra o Joe, é legal. Porque ele usa lá a armadura Ace lá, né, cara? Que é... E na realidade, ela aprende as paradas e manda as respostas pra ele, né? Aí ele fica nessa, né? Pô, quem é que tá lutando? O Gear ou você, né?
Eu acho que era essa discussão entre o irmão da garota. Os dois são Shirato, né? Shirato é o sobrenome da família. É a discussão entre ele e a irmã. Que esse Gear dele, tipo, era melhor enquanto ela tava apostando num outro lá, que era o que o Yuri tava usando.
É.
E ele entra justamente pra provar pra todo mundo que a invenção dele é bem melhor.
A versão dele é melhor, né? Ele tinha chamado o Yuri pra usar a armadura dele e tal, o gear dele e tal, né? Ele mais ou menos, ele fala isso, né? Não sou eu que tô lutando, né? E o Joe prova isso pra ele, né? Não é... É o gear que luta por ele, né? Que ele manda todas as respostas pra ele e ele mexe sozinho, né? Então, Aí tem essa coisa aí do humano versus máquina também, né?
Total.
Essa luta é bem maneira por causa disso, né? Da imprevisibilidade humana, né? Porque a máquina sempre vai seguir uma lógica, né? Que ele faz um movimento lá que não esperava e ele consegue derrubar ele, né?
O Joe mostra isso, o poder do ser humano, né? O quanto a humanidade consegue evoluir, né? Por mais que as máquinas digam que não tem defeito e tudo mais, até onde a humanidade consegue evoluir, né? Acreditando no coração e etc.
E aí, depois disso, né? Ele vai lutar no Megalônia e tal. O Fujimaki chega pra ele, ó. Aqui é o máximo que vocês vão. Você vai ter que perder a luta pro Burrows, né?
E o Joe fala, não vou perder. Eu vou ganhar esse campeonato.
E aí ele usa a fábula do escorpião e do sapo, né, cara? Que é muito boa, né, cara? Aí a gente conhece um pouco... Aí tu vê outra coisa também muito, muito importante do Megalobox e do Nomad também. Todos os personagens são falhos. Todos.
Sim.
E ele mostra isso em todo momento e ele não poupa ninguém. Nem o nosso personagem principal. Ele é visto como herói, mas a gente vê que ele é muito falho. E o Namba também. Ele é o escorpião, né? E essa fábula que ele usa bastante, ele é muito boa, cara. Porque ele fala, você vai fazer isso, né? A fábula do escorpião é o escorpião quer atravessar um rio, ele pede ajuda pra um sapo. Só que o sapo fala, eu não vou te ajudar porque você vai me picar. E se me picar no meio do rio, eu vou me afogar. Nós vamos se afogar, né? Ele fala, eu não vou fazer isso, né? E ele vai e ajuda o escorpião pica ele no meio da travessia e os dois morrem, né? Ah, por que que você fez isso? Ah, está na minha natureza.
Tá na natureza ser falho, tipo, eu vou realmente fazer.
E as pessoas, porque as pessoas são cruéis e isso tá na natureza delas, né? Então, né, o escorpião vai picar, ele não... Essa é a natureza dele fazer isso. É muito boa, cara. Toda essa parte ser muito pesada, cara, em questão do drama, assim. É muito bom. E não fica aquele dramalhão, assim,
você
mexicano,
não fica tendo reviravoltas no mesmo assunto, você vai e volta, ele te dá, você sofre o drama com o personagem e você segue pro próximo capítulo.
Segue pro próximo, isso. Não fica aquela coisa remoendo assim, pelo menos nessa primeira parte, né?
Sim.
O segundo já é mais, já é um pouco diferente.
A gente já vai lidar com outras questões. E ele fala, não vou perder, e fala, não, você vai perder, senão acabou, eu vou matar vocês, e é isso. O Nambu já sabia que ele teria que chegar a um ponto onde ele teria que perder, era tipo assim, era armado, por exemplo, vai levar, o garoto vai ganhar, se ele chegar até o lugar tal, ele vai perder, porque todo mundo vai começar a querer apostar contra ele e eu vou apostar contra. E eu vou ganhar o dinheiro. Dinheiro sempre gerindo ali a regra do mundo.
Pô, se ele já fizesse nas, acho que nas, sei lá, nas duas primeiras lutas ali dele, acho que ele já tinha, provavelmente já tinha recuperado. Porque, pô, era só apostar no jogo, pô, ninguém conhecia. Ah, vai, pô, ele, com certeza ele ia, se ele apostasse uma grana pesada, na, sei lá, na, nas duas primeiras lutas, ele já tinha recuperado essa grana que o Namba devia pra ele, né? Porque,
sim.
Porque qual era a ideia? Ah, o Joe começou a ganhar fama, aí, pô, todo mundo vai começar a apostar no Joe, né? Então, a gente vai apostar contra ele, a gente vai ganhar uma grana, né?
E assim, é tudo isso, é dívida do Namba.
Namba,
é. O Joe tinha uma certa dívida com o Namba. Pouca coisa, mas tipo assim, o que ele tirava das lutas armadas era pra sobreviver. Tá, mas a maior dívida era do Namba. Então ele tinha muita dívida pra pagar e o Joe era o meio. Por isso que quando ele começa a falar, não, eu não vou mais perder, ele fica tipo, eu tenho que dar um jeito de ajudar, porque se eu perder esse garoto eu vou perder o meu ganha-pão. E eles entram todo nessa questão, nessa jornada na primeira temporada. Só que lá pro final mesmo, já quando a gente vai pra última luta entre o Joe e o Yuri, a gente tem a redenção do Namba e ele fala, não, eu tipo assim... Eu aposto aqui o meu outro olho, que ele é um personagem que ele só tem um olho. Ele fala, eu aposto aqui agora o meu olho que ele vai vencer, dá mais, falando pro mafioso, dá uma chance aqui e tudo mais, você vai ganhar um bom dinheiro e etc. E o cara arranca realmente o olho. Ele fala, tá bom, se você aposta, o teu olho tira aí agora.
Pois é, aí ele arranca o olho. Aí tu vê essas paradas, né? Ele arranca o olho, né? E tá ok. Aí deixa eles embora, tá ligado?
É, e tipo, tá bom. E assim, o Yuri vê, né? Ele começa a se relembrar o que fazia ele um boxeador de verdade, porque o Joe fala que ele já não é mais. Ele é um campeão falso. E o Yuri vai lá, encontra o irmão, o mítico irmão da dona da empresa, e pede pra retirar o gear dele. Aí ele faz mó cirurgia lá, tu vê ele fica com os braços todo ferrado, machucado, né? Cortado. E eles vão ter o embate final deles, né? Os dois sem gear.
Tu vê que a parada, assim, tá tão integrada no corpo dele que ele fala, ah, você vai ter dores horríveis ali e tal, né? Pra quando for tirar e tal, né? Tu vê que ele, pô, ficou uns 5 dias gritando lá de dor absurda, né? Ficou muito magro e tal.
Cheio de cicatriz,
umas olheiras, assim. Pô, e a maneira, a cicatriz, assim, parece que tem uma serpente aqui no peito dele, né?
Uhum.
Então, né? E aí eles vão lutar, né, cara? No final aí. Pô, é maneiro. Eu, na minha cabeça, eu achava que não dava quem era o campeão.
Eu tava achando que ia ser uma coisa muito... Fica aí o público decidiu, né?
É, eles vão, lutam. É bem maneiro a luta, né? Ele tá sozinho, né? Porque ele abandonou lá a
Shirato.
A Shirato.
Ele perde todo
o suporte que ele tinha.
Dele, é.
Então ele vai na... Ele tá sozinho no ringue e tal, né? Eu gosto que no momento lá até o Sati ajuda ele, né? Ele fala, o que você tá imaginando? Tá com pena? Não, é em respeito pela luta que você tá fazendo, né? Vai depois não dizer, não ter desculpa aí por...
É, fala que eu perdi porque eu tava aqui sozinho.
Né? Que tu vê, ele fica em pé a luta toda, né? Até o cara fala, não, ele tá com tanta dor que se ele sentar, ele não levanta mais, né?
É realmente o rei, né? Ele é chamado de rei, né? Se não me engano, uma parada assim.
O rei dos reis.
O rei dos reis. Tentando defender o trono dele, provar que ele é um lutador e tudo mais, que o Joe mexe com o orgulho dele. Desde o início, ele fala, ah, você usa essa tecnologia, é fácil, você não se garante. No início, a gente passou um pouco rápido, o Yuri vai até o local onde o Joe faz as lutas armadas e desafia ele, e derrota o Joe, tranquilamente. Prova, essa é a diferença entre eu e você.
Sim, né, e ele fala, eu quero ver até onde a gente vai, né, nessa luta, né, e tu vê que ele tem a rivalidade, mas tem uma amizade ali, né,
é,
ele já vê que já constrói uma amizade ali,
isso,
né.
Isso, é uma rivalidade com respeito,
uhum,
né.
Que até tu vê eles conversando depois ali da luta do, acho que foi depois da luta do Yuri ali e tal, né, bem amistoso assim e tal, e vai a luta ali, né, a luta dura uns 15 rounds, né.
Ah, uma luta enorme assim, por se dizer, porque os dois estavam na merda, o Joe também tinha passado muito mal pelas últimas batalhas.
Sim.
Né? Ele tava nas últimas ali, e era ia ser um oponente muito forte, que ele não tinha enfrentado igual, então ele era todo o sacrifício dele. É por isso que até um paralelo no Ashita no Joe, como eu falei no início, é isso. A história, se eu não me engano, acaba no último round. O Namba chega, fala pra Joe, você ganhou de ganhou. Aí, tipo assim, vê o Joe tá morrendo, tá tendo uma parada cardíaca, uma parada assim. Aí ele fala, eu queimei toda a minha vida. É a frase mais ou menos assim, pra esse momento. Então, tipo assim, ele venceu e morreu.
É muito pesado, cara. E eu já vi essa cena já no YouTube, já é muito pesada, uhum. cara. E o Megalobox também representa muito bem isso, assim. Dar o tudo de si ali e o amanhã a gente vê depois, sabe? Não pensar muito no amanhã.
É hoje. É porque as pessoas estão tão na merda que elas não têm tempo pra pensar no amanhã, elas têm que pensar no hoje.
Uhum.
Então... Aí o cachorro de rua vencendo um lobo, né?
Aí fica naquela, né? Não diz quem ganhou ali, né? Até o final derradeiro do episódio e tal. Aí eles passam um ano, né? Depois da luta e tal. Tá lá o Yuri tá numa cadeira de rodas e tal. Eles montam lá uma academia e tal. Ali a academia é sem nome, né? Eles usam... O nome do time é sem nome, né?
Então... É a equipe No Guias, né? Aí eles montam ali... Realizou o sonho, né? Eu venci, tô consagrado, agora eu vou ensinar o bots aqui pra pessoas da comunidade e vou ajudar a galera.
Isso. E tu vê que assim, que ele virou um símbolo ali da classe baixa, né? Cara, mostra umas cenas ali, a galera fazendo uns grafites dele e tal. Pô, tem umas cenas de rap ali muito boas... Umas músicas ali bem maneiras, inclusive.
Uhum.
Ele vira esse herói do povo, né?
É, ele continua trazendo essa tradição do Ashita no Joe, né? O herói do povo.
Então, aí depois eles vão lá, tá todo mundo confraternizando. Aí no final diz que ele ganhou por nocaute, né?
É.
E ele teve 7 lutas e 7 vitórias, né? E acaba o anime, né? Cara, eu gostei muito desse final. Como falei, assim, é um dos meus animes favoritos. Eu coloco na lista daqueles animes que eu acho que você tem que assistir em algum momento da sua vida, assim. Obviamente não gostar vai de qualquer um, né? Mas acho que você tem que assistir. Acho que é um anime que vale a pena assistir. Independente se você gostar de anime de esporte ou não. Se você gostar de uma boa história...
É, porque o esporte ali é o meio...
É muito segundo plano, né?
É o meio que vai conduzir a história, né? O que vai te atrair. Eles vendem como sendo uma coisa de esporte e tudo mais, mas é muito além.
Pra mim, entrou nessa lista de animes que você tem que assistir, assim. Se você curte anime, você tem que assistir pelo algum momento da sua vida.
E ele acaba de uma maneira fechada. Quando em 2020 final de 2020 é anunciado que vai ver o Megalobot segunda temporada, a gente até comentou no grupo, a gente ficou, caraca, vai ter segunda temporada? Temporada que ninguém pediu.
Ninguém pediu. É, eu fiquei nessa, falei, cara, que história que eles vão contar? Porque fechou tranquilo. Eu falei, tô satisfeito aqui com o que foi apresentado. Pô, não, realmente não precisava.
Constrói, ele te dá um arquétipo, te dá uma história, constrói e fecha aquele universo. Aí tu fica, beleza, sem pontas soltas. Acabou aqui.
Mas aí 2021 teve o Nomad, o Megalobox 2. Cara, eu gostei muito.
Muito, cara. É muito bom, cara. As duas temporadas são muito boas.
Sim, e uma coisa que define o Nomad é melancolia.
Total.
Ele é um anime pra baixo, gente. Assim, se for assistir, assista com... Bota um anime de comédia depois, assiste junto com um anime de comédia, assim. Porque ele é um anime muito melancólico. É como a gente falou, né? Na primeira ali tem a primeira abertura, tem a agressividade e tal. Na segunda não, ele já passa um pouco mais essa melancolia. Mais no encerramento, né?
O encerramento é bem pesado, a letra em si. É tudo do... Como é que é o nome? Mabunao, o autor da trilha sonora, né? Das duas temporadas. E na primeira, se a gente tem o Joe com uma carga de raiva contra o mundo, contra ele, de certo aspecto, aqui ele só tem... tristeza, a ponto de que ele não se importa realmente mais com ele, mas não tem mais a raiva, e ele só tá atrás de uma maneira de morrer.
Sim, é que se passa 5 anos, né, do primeiro Megalobox, a gente vê o Joe Barburu, né, pô, visual maneiro, cara, dele barbudo, cara.
Ele some, assim, dá 5 anos, a gente não entende o porquê, ao decorrer da segunda temporada vai entender. Ele some por 5 anos, todo mundo acha que o Gears Joe morreu, né, e ele adota a persona de nômade. Ele volta a usar um gear, muito parecido com o que ele tinha. Só que ele todo ferrado, cheio de graxa. Ele passa graxa nos olhos pra fazer uma máscara. E ele vai lutando de Baren legal a Baren legal pra sobreviver e usar medicamento, né? Ele tá com traumas muito grandes. E nos dois primeiros episódios a gente já começa a entender que já se passaram 5 anos e alguns personagens morreram. O exemplo é o Nabu. Ele faleceu e o Joe continua tendo aquele fantasma de projeção de consciência. Né? E se culpando por algum motivo. E ele toma o medicamento pra poder tentar aturar com isso. Só que esse medicamento é um medicamento muito usado por lutador pra ter um certo alívio. Só que ele tinha que dá uma dependência e mexe muito com você, tipo assim, tira teu equilíbrio depois, é uma parada pra você usar naquela hora ali que tu vai lutar e tu vai lutar bem, mas se usar muito já era, como toda droga.
Sim, ele fica viciado ali nos analgésicos e tal. Só que agora ele fala, eu não luto mais luta armada, né?
É.
Tanto que ele é expulso de vários rings porque, pô, ele é muito melhor que todo mundo ali, né?
É, de uma maneira agressiva, procurando morrer ou matar, enfim.
Sim, né? E a gente acompanha ele ali, né? E a gente é apresentado ao chefe, né?
O chefe que é um dos melhores personagens já criados.
Nossa, cara, que personagem foda, cara. Fiquei muito triste, cara. Ai, cara, não dá pra se apegar a ninguém, mas, né?
Não dá.
Né? E aí muda a parada, né? Que aí, como a gente falou lá no início, né? O chefe é um imigrante, né? Não diz da onde, né? Mas a gente entende que é mexicano, né?
É, assim, é um
dá a entender que ele é um latino.
É um latino.
Que ele fala espanhol, né?
Sim.
Mas aí tem essas referências que a gente fez com os Estados Unidos, né?
A gente vai acompanhar o chefe numa comunidade latina ali, né? Que vive num lugar não cedido. Eles tomaram posse daquele lugar e começaram a pagar um subsídio, um aluguel ali pro dono em si. E ele vai lutando sempre. Tudo que ele ganha, ele contribui ali pra comunidade e ele vai viajando. Ele faz luta armada, ele faz luta normal, enfim, tudo pra poder ganhar o dinheiro dele, né? E ele reconhece o Joe e fala, tipo assim, ele vê pela maneira que ele luta, ele chega e na primeira combate com ele num bar, ele, que o chefe ganha, até ele fala assim, você é o Joe, né? Aí, tipo, você dá uma mexida com ele e ele pega o Joe na rua pra poder cuidar, tipo, tentar desintoxicar ele. E a gente vai aprendendo, né, nesse processo mais sobre o que aconteceram nesses 5 anos. A gente começa a ver outros personagens do passado já em idade avançada. Por exemplo, as crianças que eu falei lá, que tem o Sátio, que é o que mais se representa, são 4 crianças, se eu não me engano.
É o Sátio, a Ocho, o Santa e o Bijiru, acho que é esse o nome dele.
Isso. Aí o Sátio entra no mundo do Megalobot, ele começa a lutar bots, igual o Joe fazia, luta armada.
Inclusive, o visual dele é o Joe, cara, do anime original.
É o Ashita no Joe todinho. Um topetezinho, ele tem só um rabo de cavalo ali, mas é ele todinho.
Eu gostei, achei muito bom a referência.
Aí a menina, ela vira aprendiz do mecânico lá que ajudava o Joe. Um outro menino vira repórter e um outro abre um restaurante, que é mais ou menos cada um tinha de sonho. E o cara do mecânico lá, o Abuchi, ele sempre falava, cara, você, pro Sati, você tem muito conhecimento, você tem muita técnica, você é muito inteligente, porque o Sati fazia, mexia com tecnologia, ele que era o chefe da gangue ali das crianças, então ele usava carrinho de controle remoto, desmontava as paradas e tudo mais. Eu tenho um amigo que é engenheiro, ele pode dar uma carta de apresentação e você ir pra uma escola pra você virar engenheiro. E ele fala, não, tenho que cuidar da galera aqui, e ele entra nesse mundo de luta.
É, porque aí de novo, ele se sente culpado, né, porque quando o Namba morreu de câncer, né?
Uhum.
E ele fala, e o Joe aceitou a luta lá do Leo, né? Que era o protegido do Yuri, né? E ele fala, ele manda ele embora, né? E ele fica com essa culpa, né? Essa temporada, além da melancolia, outra palavra-chave é culpa, né?
É, o Sátio se sente responsável e o Joe se sente, só que ele não aguenta a culpa e ele foge. Porque o Nambu tem câncer, ele tá numa posição muito ruim e chegam pro Joe. O Joe já tinha parado de lutar, dá pra entender isso, e fala, se você fizer uma luta com um cara aí, só com o dinheiro que vai entrar na bilheteria, você consegue pagar o tratamento. Aí ele vira e fala pro Nambu, tipo, eu não consigo fazer isso sem você. Aí ele falou, você vai me pedir, mesmo eu estando morrendo, você vai me pedir mais uma vez pra ir contigo. Aí ele, tudo bem, eu aceito, né? O Sátio, as crianças não entendem muito, né? Mas ele aceita, porque na cabeça do Joe, ele, pô, eu vou ganhar dinheiro e eu vou pagar o teu tratamento do câncer e tu vai ficar curado. E só que ele morre lá, então ele se sente culpado, né? As crianças ficam com raiva, principalmente o Sati fica com muita raiva do Joe, manda ele embora e ele foge. Acontece um desastre na cidade, tipo uma enchente, então a enchente bate na parte mais baixa da cidade e onde a academia do Joe tava, ela é destruída.
É, porque tava muito próxima do rio também,
isso,
né?
Isso, é porque aonde eles cedem a localidade da academia é onde eles moravam, que é próximo ao rio, debaixo da ponte, assim, né? Que na primeira temporada eles vivem num barco do Nambu temporada inteira. Então eles querem construir a academia ali.
Sim, sim. Né? E o Satchel pede para Arakawa ensinar ele o Megalobox, só que ele não é bom, né? Ele apanha direto e tal.
Ele é muito ruim. Ele é obstinado igual o Joe.
Mas ele não tem talento.
É, ele vai apanhar e vai levantar. Só que os oponentes dele são muito melhores. São muito mais... Batem muito mais forte. Então por mais que ele levante, ele acaba perdendo.
É, tanto que tem um episódio lá que ele ganha, ele fala, pô, logo hoje que eu não apostei em você, você decide ganhar, pô. Foi muito bom, cara. Depois o chefe acolhe ele lá, né? Que eles moram ali num parque de diversões. Os imigrantes ali moram num parque de diversões abandonado, né?
Uhum.
O filho lá da Marla rouba a moto dele, né?
Isso, Joe, ele, né? Rouba a moto do Joe, é como ele vai parar ali na comunidade. Na comunidade.
E vende o gear dele, né? Então.
Uhum.
Aí ele fica lá um tempo, né? Aí ele descobre que o chefe mora lá, né? Dessa comunidade.
Aí ele tá com o cabelo. O Joe já é um personagem. Tipo, quando tu for vendo a primeira temporada, ele não é um Black Power em si, mas é um cabelo muito cacheado, assim, ondulado, muito grande, né? Muito, muito cheio. E na segunda temporada ele tá com o cabelo maior ainda e ele tá com uma barba, né? E com o peso do tempo e as agressões no esporte, ele tá bem detonado. Então ninguém sabe que é ele, tirando o chefe. E ele começa a passar por esse processo de desintoxicação. O chefe faz um chá lá que o Joe sente melhor, vomita, né? Tá botando todo o remédio pra fora. E o chefe pede pra ele treinar. O Joe treinar ele porque ele vai lutar num campeonato ali. Não é um campeonato grande em si, né? Mas é um campeonato que vai dar um dinheiro e ele vai conseguir ajudar ali a comunidade.
É, porque ele quer usar o dinheiro. Ele junta o dinheiro das lutas lá. Por isso que ele não tem. Ele fala, você não tem orgulho e tal. Cara, eu preciso do dinheiro. Então, pô. E ele tem um motivo ali porque ele quer juntar o dinheiro pra comprar o lote ali, né? Onde eles estão, né?
Quer comprar onde a comunidade mora ali pra realmente ser deles. Porque, tipo assim, era um lugar abandonado. Aí o pessoal da. Vamos botar assim, a galera. Brancos, os americanos, aí tem uma gangue lá de adolescentes que não aceita os imigrantes, aí vai lá, eles trancam a bomba de água que dá acesso àquela região, aí tem todos esses problemas, tacar molotov lá neles, tem um momento que tem isso, o filho da Marla que rouba o Joe, ele acaba entrando pra essa gangue, né, tipo assim, você realmente quer provar o seu valor, etc, aqui ajuda a gente nisso.
E aquilo, e ele entra, é o Mio, né, ele entra só... Porque ele quer se sentir parte de alguma coisa, assim. Ele não quer mais ser excluído ali da... Os caras cagam anda pra ele, tá ligado? Ele, por exemplo, ele só anda com ele porque, por exemplo, ele vendeu a moto lá do Joe lá e o guia, pegou o dinheiro e foi lá comprar umas paradas pra eles, tá ligado?
É, tipo assim, ele quis ostentar, tipo assim, tá aqui comigo, tipo... E a galera vê que ele é imigrante, ponto, né? Ele nunca vai ser um deles, então eles usam ele como capacho.
E até uma coisa assim que fala, corta esse cabelo, né? Porque ele corta o cabelo, né?
Ele raspa, eu acho.
Tipo... Ele raspa o cabelo, né?
Isso.
E até, se não me engano, o personagem fala, agora você parece um de nós, um negócio assim, tá ligado? O subtexto aí é muito bom, cara. Então, assim, se você parar e prestar atenção, tem muita coisa aí interessante nesse subtexto, tá ligado?
Ele é muito, muito crítico. E do outro lado, de onde a gente tá vendo toda essa questão ali de luta deles e tudo mais, sobrevivência, a gente vai ver um outro personagem que é claramente um imigrante, mas ele tem uma condição social um pouco melhor, que é o Mac, é o antagonista dessa temporada. E ele era policial, aí ele caiu aí na vida meio que da marginalidade, assim, né? Mas aí o esporte ajudou ele a melhorar, ele virou o orgulho da delegacia, né? Tinha os campeonatos lá de delegacia contra a delegacia, e ele foi crescendo no esporte. Até que só que teve acho que um incêndio, alguma coisa, ele vai salvar o sol, não é isso?
Isso, ele toma um tiro lá.
Isso, e ele fica mal, tipo, entre a vida e a morte, e aparece o real vilão dessa temporada, que eu até esqueci quem é, um molequinho que tem uma empresa concorrente a Shirato.
O Sakuma.
Isso, e ele fala, fala pra mulher, vou ajudar teu marido, e é isso, né? Trabalho de filantropia. E como é, ajuda ele, bota um chip no cara que, tipo, faz ele andar de novo, religa os pensamentos, né, os nervos, que ele tava paraplégico. E ele começa a lutar em nome da empresa desse garoto. E começa a ganhar nome e fama. E ele vai crescendo, crescendo, crescendo. E o grande embate, o pessoal começa a dizer que sempre tem o momento milagre, o momento Mac. Onde em determinado momento da luta, ele luta como se fosse um berserk e, tipo, derrota qualquer um. O cara tá apanhando, mas ele vira um monstro ali e ganha.
E só antes da gente continuar nessa parte e voltar para o lance lá do chefe, né? Quando ele... Aí ele tem um torneio lá, né? E ele ganha o torneio, né? Só que ele morre, né? Tem uma parada cardíaca. Sim. No... Aí também é uma referência ao próprio Joe, né?
É, fez tudo que ele podia para conseguir.
É bem emocionante toda essa parte aí, tá? O que a gente falou aí é um anime pesado. Tristeza quase do início ao fim, praticamente. Aí depois disso a gente vai pra essa parte aí. E cai de novo naquela coisa, né? Porque a Shirato lá com o guia, ela saiu lá do negócio do exército, né?
Ela aprende com os erros dela.
Ela aprende com os erros dela e não queria aplicar lá o guia pras aplicações militares. Só que, né, com isso, eles desfizeram um contrato, né? A empresa perdeu valor de mercado e tal, não sei o quê. E o Sakuma lá ajudou, deu um aporte financeiro e tal, essas coisas. E virou ali meio uma parceria com a empresa, a Shirato. E ele tem esse chip lá que quer, a princípio, pra ajudar as pessoas, porque a Shirato foi pra área médica, né?
Era uma parte pra parte de construção e tudo mais, mas ela tava entrando no mercado militar e tudo mais. Isso. Aí agora ela volta pra medicina, o irmão dela é afastado, vira professor de faculdade e tudo mais.
Aí de novo tem o lance militar ali, né? Porque ele fala, se você botar isso aqui, pô, as pessoas vão poder voltar a andar. Você bota num soldado que tá inapto e manda ele de volta pro campo de batalha, né?
Uhum.
Aí de novo essa coisa ali, né, cara? Porque, não é pelo bem da humanidade, né, cara? O que eu posso ganhar com isso, né? Então, mais uma vez a crítica aí, né? E esse momento Mac ali é um erro do chip, né? Uma parada lá que sobrecarrega o Mac e ele fica na... Tá fazendo mal pra ele, né? Ele tem uns acessos de raiva, fica meio bestial, assim.
Ele entra num regresso, não é intelectual, mas tipo assim...
Comportamental.
Isso, comportamental. Ele regressa a comportamentos infantis, aí ele começa a virar uma criança birrenta ali e não tem consciência do que tá acontecendo. Ele dá um apagão e ele fica daquele jeito. Depois ele volta. E isso começa a virar mais constante, com mais ele tá lutando. E a mulher dele começa a duvidar. Começa tipo... Meu marido tem algum problema, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí marcam essa luta aí com o Liu. Aí o Liu vai lutar com ele. Aí ele pede meio que a benção pro Yuri,
sim.
E o Yuri fala que não acha legal. Nesse momento o Joe já tinha voltado pra cidade, depois que o chefe morre. Uhum. Decide reconstruir tudo mais, fazer as pazes dele com todo mundo, né? Aí ele procura o Joe e o Joe treina ele. Já que o Liu não vai treinar, o Joe começa a treinar ele. E ele volta pros holofotes, todo mundo vê que o Joe tá vivo, e ele tem uma luta com o Liu e ele vence. Só que o atual campeão não é mais tão interessante quando você tem um campeão lendário vivo. Volta dos mortos, né? Aí ele decide marcar a luta com o Joe. E nesse Sim. processo, o Joe vai recuperando as suas amizades, né? Tentando se desculpar pelas coisas. Ele volta lá falar com o Araki, aí descobre do Satio. Ele vai lá lutar fala com o Satio, o Satio não ouve ele, né? Ele até chega a entrar numa luta ilegal contra o Satio pra poder mostrar a ele que ele tá no caminho errado.
Sim, sim. E esse momento Mike foi tão intenso aí na luta contra o Lui que ele teve que ficou paralítico, né?
Foi, o Liu apanhou tanto que ele, tipo, perda, o pessoal falou, perda total, já era.
Mesmo que você ainda possa recuperar os movimentos, você não pode mais voltar a lutar boxe, né?
O cara ficar careca, deve
ficou careca, foi.
Fez alguma cirurgia na cabeça dele.
Sim, foi bizarro, assim.
A gente tem, antes da gente entrar na batalha final, né, com do Joe e do Mac, tem outras coisas que a gente vai descobrindo ao longo da história, que o chefe, quando ele vem pra esse, aspas, Estados Unidos, né, ele vem com o filho dele.
Isso,
filho. E dele um morre. Dos sonhos dele era, tipo, encontrar o Joe, porque o Joe era o herói do povo, mais uma vez isso, né, fortalecendo. E o gear que ele usava foi construído junto dele e com o filho. Então tinha um peso, mas quando o chefe morre, ele pega o gear, né, de herói. O Joe, e eles vão lutar. E ao tempo todo da temporada a gente vai tendo muito esse peso melancólico da galera imigrante, né? Gente, a canção do Colibri, que é o tema final da temporada, ela é tocada diversas vezes, de várias vezes. Você vai entendendo a história por trás da letra. O Colibri é o beija-flor, né?
Beija-flor. E o simbolismo que ele tem, né? Que ele fala... quando a gente vê, a gente sabe que a gente tem um lugar pra voltar, né? Tanto que o Mio, quando ele vai embora, né? Ele fala, vamos expulsar mesmo da vila, eu tô indo embora. Né? Ele vê o beija-flor, né? Ele decide voltar, né?
Aí a gente descobre que o Nambu tinha um amuleto de colibri, e aí descobre que ele também, ele já era mais explícito, mas agora tá mais certo que ele era também um imigrante, ele conhecia isso. O Joe vai entrando, vai entendendo também o porquê. O colibri tem uma lenda lá, que quando a pessoa meio que morre ou se perde, ele é o guardião que ajuda a pessoa a retornar pra casa, pro caminho dela.
Sim, sim.
Só pra deixar aí pros ouvintes, o nome da empresa é Rosco, do vilão aí da série. Só pra gente jogar a informação.
Ah, é. E aí a gente descobre que o momento Mac, na verdade, era o Rosco controlando ele.
Isso. E é por isso que ele tinha essas paradas assim, né? Então, aqui já é um pouco mais diferente. Aqui tem um vilão de fato, né? Como a gente falou, né?
Aí, essa tem um vilão.
Tem um vilão, assim. Mas eu ainda acho muito boa, assim. Não, acho que funciona bem pra narrativa, assim. Não fica aquela coisa caricata. Acho que funciona bem.
É, não é um vilão, meu Deus, eu vou dominar a humanidade. É um empresário a fim de ganhar dinheiro.
Uhum.
Então ele vai explorando a sociedade, né, da maneira que ele quiser.
Sim, né, o Mac é considerado vencedor da luta, né?
E eu não me lembro agora muito bem do final, mas acho que ele luta e eu não lembro se ele vence ou se ele perde. Não, acho que ele...
Não, o Mac vence,
tem isso, que o Sátio fala, eu vou te ajudar, mas no momento que eu jogar a toalha, que foi uma das discussões que também teve na batalha com o Liyue, é que o Nambu queria jogar a toalha e o... Não jogou por causa do Joe. Aí ele falou, no momento que eu jogar a toalha, você vai parar a luta e já era. Eles entram nesse acordo. Ele falou, não, tudo bem, vou seguir as suas regras. Ele não queria também que o Joe morresse, apesar da raiva e tudo mais.
O Sukuma lá e a... Eles assumem lá a culpa lá pelo problema do chip lá que tava no Mac, né? Preso, o Liu começa a reabilitação e tal, com o Yuri. Aí o Joe volta lá pro ginásio, tal, pro ginásio, pra academia, lugar nenhum, junto...
O Sátio, ele vai finalmente virar um engenheiro, ele Isso. vai atrás disso. Aí acaba mais ou menos assim, tipo assim, cada um seguindo o caminho da vida.
Isso. É.
E mais uma vez, fechado.
Fechado. Eu acho que aqui não tem mais o que tirar, não. Eu acho que agora...
Não, acabou mesmo, de fato. Mas assim, esse é um outro valor que pesa muito na segunda temporada. É porque eles não tinham o que tirar, e eles conseguiram tirar, e foi muito bom.
Foi muito bom, isso. O Mac continua treinando e tal, ele tá sem o chip e tal, então... E tu vê, assim, que todos os personagens estão dando uma muito pesada, né, cara? Além do Mac ter tomado um tiro, ter ficado paralítico e tal, o filho também fez uma cirurgia no coração...
Isso, esse é o ponto. Ele teria que fazer o... Que eu lembrei, não era só por ele também. Ele começa a fazer as coisas porque o filho tinha que fazer uma cirurgia. E o Rosco oferece todos os recursos, né?
Então, assim, tudo... Nenhum personagem tá ali de graça. Todos eles têm suas motivações, assim. É, e eu acho as motivações e tudo isso muito boas. Assim. Isso que eu gostei do Megalobox. Da primeira quanto do Nomad, assim.
Ah, é. Você permeia por todos os universos de cada... universo particular de cada personagem, você acompanha a evolução deles, isso é muito bom. Não tem, assim, o Joe, obviamente, o Joe, ele é o protagonista, sim, mas em muitos momentos, ele, por mais que ele seja o protagonista, ele é deixado de lado.
É, ele consegue dar espaço pra todos os personagens, né, você, e amarra as pontinhas certinhas, assim, dos personagens, né, principalmente quando, por exemplo, quando ele vai lutar lá contra o Sátio, né, o cara lá, que agenda as lutas dele lá, ele fala, ó, se eu te ganhar, você abandona o boxe e só que eu preciso da tua ajuda nessa luta, né? É bem maneiro, cara. É bem maneiro.
E ele ganha, tipo assim, o cara, ah, tu vai aceitar isso? Ele é. Ah, foi uma aposta. Eu ganhei muito mais dinheiro nessa luta do que eu ganhei em todas com você. Então, um acordo é um acordo.
É bem maneiro, cara. E acaba, né, cara? Fica um gosto, assim, ele é meio agridoce, assim. Pô, gostei, mas fiquei triste, assim.
É porque a gente não esperava que ia ter, aí teve, foi uma história muito triste, muito melancólica, aí acaba e tu fica meio que tipo, pô, acabou, né? Eu já tinha achado que tinha acabado.
Pois é. E aí, cara, o que você achou aí de Megalobox como um todo aí, cara?
Cara, assim, primeiro botando em nota, é 10 de 10, é incrível. Eu acho uma obra que faz jus ao legado dela, ao Chitano Jun. Uhum. Por mais que eu não conheça pouco, mas o que eu conheço, eu acho que ela faz muito jus.
Uhum.
Toda essa questão de crítica, trilha sonora, como eu já falei, a gente falou aqui, é incrível. A qualidade da animação, do traço, peso histórico, a história, o desenrolar dela. é muito bom. Você não tem uma enrolação, não tem um episódio que tu fica, pô, esse episódio foi desnecessário.
Não tem.
Todos eles são muito amarradinhos, fechadinhos.
Não tem um filler, né, cara?
Não tem um filler ali, não tem um momento que tu fique, tipo, isso aqui foi meio desnecessário, né, podia ter passado isso aí, não.
E, pô, e ele dirigindo no final ali, o, né, com o Namba ali, no Namba atrás da caçamba e o beija-flor indo embora. Putz, isso, cara, é muito bonito, cara.
É uma questão de simbolismo muito grande. Muito grande.
Chorei pra caraca, cara.
Que 92% de pessoas gostaram desse programa, segundo a internet.
Né? É muito bom, cara. É muito bom. Como eu falei aí, cara, assista, dê uma chance ao Megalobox. O primeiro tem tanto na HBO Max quanto na Netflix, então você consegue assistir facinho aí. E o segundo
acho que só tem na Fulmination agora.
Já tá na Crunchyroll, não tá?
Já tá na Crunchyroll?
Não sei também. Eu não tenho, então... Não...
É porque até eu uso, mas não cheguei a olhar. Na época, quando ele saiu...
Acho que não.
Ele só tava no catálogo da Fulmination, ainda não tinha ouvido a fusão entre as duas. Segundo na internet, tem na HBO, na Amazon e na Netflix.
Então, pô,
não sei se tá completo nas três aí.
Não, tá completo. A primeira temporada.
A primeira temporada acredito que nos três esteja aqui completo. Tanto na Prime, quanto na Netflix e na HBO.
O Nomad não tem, não. O Nomad você tem que ou ir na Fulmination ou dar seus pulos aí. Mas, pô, pelo menos assista o primeiro, se você gostar. Eu acredito que você vai gostar, caso você não tenha visto. E você vai atrás do Nomad depois. Eu gostei da dublagem. A gente chegou a ver dublado? Não vou precisar aí.
Não cheguei não. Eu vi aqui que ele tem a dublagem, né, na Dubapédia, na Fulmination.
Eu curti. Só não curti muito a voz do Namba, assim, que o dublador tenta imitar demais, assim, a voz do... Que ele tem uma voz meio rasgada, assim.
É, tem aquela voz de velhinho, assim, meio fumante.
Fica um pouquinho irritante, mas assim, se você só gosta de ver anime dublado, Eu achei boa. Eu gostei. Só minha única reclamaçãozinha é assim, ele tentou emular demais assim o personagem. Assim, em japonês eu acho que funciona melhor, em português ficou meio irritante.
É, tem algumas dublagens que é categórico que encaixa melhor no original.
Mas é isso, sim. Eu achei um anime incrível. De fato, eu tava vendo aqui os animes de 2018, ele é o melhor anime de 2018, cara. Vi alguns aqui. Tem animes bons.
Teve em 2018.
O Bunny Girl, um ótimo anime. Pegar aqui só os lançamentos, ó.
Teve Violet
Evergreen, Banana Fish é bom, Grand Blue é bom.
Devilman Crybaby, eu não assisti esse remake, não sei dizer se é bom ou não. Eu acho o traço meio estranho. É o mesmo, se eu não me engano, do Agami ga Kill e do Cyberpunk Edgerunners. No Cyberpunk eu achei melhor o traço, mas nas outras duas obras eu não gostei tanto, não.
Daqui eu ainda fico... Tem o Major Second, que eu gostei bastante.
Grand Blue não cheguei a ver.
Grand Blue é divertido. Mas assim...
Cells Artwork é bonzinho.
Eu nunca assisti.
É um anime de ciência, né? É bem legal.
Aqui só tô colocando os animes que... Animes novos, né? Colocando continuação de temporada, né? Porque teve Boku no Hero e tal, Shingeki no Kyojin.
Tô só
falando os animes que realmente estrearam em 2018, né? Que eu particularmente curti. O Goblin Slayer eu curti, assim, tirando o absurdo do primeiro episódio.
Ah, eu não cheguei a assistir. Eu falei, mais um anime genérico de...
É, mas eu ainda acho o Megalobox acima de todos eles aqui. Hashkai Girl também é legal, Free é legal, Goku Dolls é maravilhoso.
Você gravou algum episódio anime de 2018 que estavam pra estrear? Com expectativa?
Acho que foi 2000.
Ou foi 2019?
Ou foi 2019 ou 2021? Eu não lembro. A gente tem que voltar a fazer isso aí.
Esses episódios são legais.
Vamos ver se a gente faz isso aí no início do ano aí, 2023.
Vamos.
A gente vai fazer pro cinema. A gente fez pro cinema, mas a gente não fez pro. Vamos ver se a gente faz pro cinema e anime também.
Teve o Radiant. Radiant é um anime também. Um fairy tale genérico da vida, mas é legalzinho. Não cheguei a terminar, vi só alguns episódios.
É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Como eu já falei aí, assista Megalobox, é um anime incrível. É um anime pesado, principalmente o Nomad. O Nomad eu recomendo você assistir com anime de comédia junto, como eu falei.
Ou ver com alguém.
Ou ver com alguém junto. Independente de você gostar de anime de esporte ou não, vale a pena assistir. Se você... Porque ele é uma boa história. Como a gente falou, o boxe aqui é muito pano de fundo. Assim, não é tanto. Ele é o fio condutor, ele não é a principal coisa do anime, assim. Vale a pena ver. É um dos grandes animes aí pra mim, dos grandes animes da história, com certeza. Mas pra mim. E, João, manda aí suas considerações finais e seu jabá aí.
Bom, galera, Nomad é. Nomad e Megalobots, né? As duas temporadas. É um anime de construção de caráter. que eu costumo dizer que alguns, assim, mesmo que você não goste, ele vai te ajudar a construir o teu caráter aí, você olhar melhor pra alguns aspectos, seja técnicos, de história ou só sentimental. Mas é aquilo que a gente recomendou aqui. Ver com alguma coisa leve depois, ou ver partido, ver com alguém, né? A primeira temporada dá pra você seguir tranquilo, até tranquilo em aspas, mas você consegue ter um ritmo assim e assistir de boa. A segunda é que ela é muito pesada mesmo, né? Ela é toda pesada, como a gente falou. E jabás, vocês me encontram aqui no Elementar sempre, principalmente quando é questão de anime ou de animação. A gente tá pra gravar aí, spoiler, Príncipe Dragão.
Pô, é verdade, tem que voltar isso aí.
Pois é. E vocês podem me achar no feed do Maratona de Sofá pra ver algum episódio antigo. O podcast tá desativado, mas os episódios continuam ativos pra vocês ouvirem. E de vez em quando vocês agora podem me ouvir lá no Rio Poneglyph, que é um anime. É um podcast só de One Piece, onde a gente comenta os capítulos semanais de One Piece quando sai. E alguns especiais. Recentemente gravamos um sobre o filme que estreou aí no Brasil, né, uma grande conquista pra filme de anime. O filme estreou esse ano já está no Brasil, já todo dublado. E é isso aí.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana e valeu.
Tchau, tchau.